Olá, amigos soladores. Há muitas eras que eu não gravo nenhum podcast. Não sei se voltarei a ficar presente nesse mundo, nesse meio. Mas eu queria fazer algo Eu queria fazer uma aventura em Nur, né? Eu tinha já feito uma outra por escrito, mas tava difícil terminar de escrever. E, querendo ou não, essa aqui eu consigo fazer, andar, fazer. Quando eu tô indo pro trabalho, voltando do trabalho, até eu tenho um pouco mais de modalidade, um pouco mais de chance de conseguir fazer, né? Por que que pareça, tava difícil de parar e escrever com calma. Bom, quem não conhece Nur, Nur é um mundo medieval ao qual vários jogadores solo estão jogando nele. Então a gente vai complementando o mundo do outro, né? Então a gente já sabe que aqui em Nur tem vários elementos especiais. Existe uma névoa com um cemitério que você pode. Aliás, uma névoa sobrenatural que você pode encontrar em suas aventuras. Existe um monastério com os monges um pouco suspeitos também. Existe um monte de elementos que você for lendo, né, que foram postados sobre o mundo de Nur, que você pode complementar a sua aventura solo. Então você não tem só o que você está criando, tem tudo que a comunidade está criando. Então, isso dá uma sensação ao mesmo tempo comunitária, apesar de você estar jogando solo, né? E agora, a que eu vou fazer, ela é um pouco diferente, né? Eu não estou implementando um herói pro mundo de Nur, mas o contrário. O que eu estou criando é um personagem de nível muito alto, nível 24, D&D quinta edição, chamado Androforge, o Corrompido. As informações dele eu retirei da página do Instagram, 3 Dungeon Masters. Eles também têm YouTube, estão em outras redes sociais também. Eles dão a ideia de um vilão, na verdade mesmo, que ele é um mago, que ele foi amaldiçoado a viver numa biblioteca que tem todos os feitiços do mundo, só que ele não pode sair e ele não pode lançar magia nessa biblioteca, e também não pode morrer. Então, Androforge viveu, tipo, eras e eras preso ali, aprendendo todos os feitiços que existem no mundo. E um dia, por algum. Ali ele descreve que a deusa foi derrotada, mas eu não vou ter toda essa ousadia de matar a deusa da magia de Nur, né? Mas alguma coisa aconteceu, que nem Androforge sabe, mas a magia que prendia ele lá oscilou bastante para que ele pudesse fugir dessa prisão. Então, essa é a minha aventura em Nur. Inicialmente ele tentando fugir dessa prisão. Ele tá, com certeza, é uma daquelas megas dungeons que eu gosto muito, mas eu não vou fazer ela toda agora, né? Ele só vai fazer até sair. Porque uma vez que essa prisão estava lá para abrigar ele e outros, vamos dizer, pecadores dos deuses, talvez até de outras divindades, é um lugar que outros heróis podem entrar aqui para explorar, né? Como uma dungeon gigantesca, sabe? Aquelas de vários andares. Isso pra quem gosta. Eu particularmente gosto. Provavelmente eu vou voltar nela com um grupo de heróis, ou com um herói só, mas para uma exploração clássica, né? Então, eu vou iniciar a aventura agora. Opa, antes de começar, eu tenho que falar algo importante que eu não falei antes. Acho que sempre que a gente joga um RPG solo, em que a gente joga só com um herói, a gente tem que ter algum sistema para tornar esse jogo possível, né? Tem vários, né? Na própria quinta edição, se você pegar um personagem só, existem regras para você botar o um número de inimigos compatíveis para ele. Tem bem matemático mesmo, né? Mas não foi o que eu usei. Tem um monte de regras. Eu aconselho que quem tá jogando solo tal, experimente elas, assim. É sempre só uma diferente, né? Tem um manual, né, de aventura solo D&D, que ele consegue tornar compatível que um personagem jogue uma aventura feita para um grupo. Isso é bem legal, é bem, bem, ele consegue tornar bem compatível mesmo. Existe um que eu também já ouvi falar, que eu já vi vídeo, eu já testei inclusive, que você pega um personagem e você pega ele de nível bem baixo mesmo, só que você dá muitos itens mágicos para ele. É bem difícil porque você vai ter pouco ponto de vida E mesmo apelando nos itens mágicos, você ainda é um personagem bem frágil, né? Então, só um jogo bem competitivo, bem divertido. É lógico, se não abusar também, né? Não pegar os itens mais poderosos, aí vai ficar fácil, mas... Enfim, é uma técnica também, que eu vi, eu usei, achei que ficou legal. Tem uma outra, que você pega o seu herói, monta ele normalmente, e você preenche com vários ajudantes, né? Tem uma regra pro D&D Quinta Edição, que são ajudantes, né? Eles são personagens que eles são bem inferiores, né? Eles pegam uma ficha de um monstro fraco e adicionam níveis de uma classe de ajudante, né? Eles são bem mais fracos, então vira quase um wargame, né? Você tem um herói e tem vários minions, né? É um jeito também, eu pretendo testar. E o... Mas especialmente o que eu tô usando hoje é um que me fez me interessar pelo RPG solo. Que era... Eu tenho um livro de aventura chamado Só Aventuras, do D&D 3.5, né? Ele tem várias aventuras clássicas do Tormenta, né? E aí tem uma aventura que é contra o Lorde Enxame. E lá no comecinho, quando ele tá falando, ah, você tem que criar seus heróis, tal, eles têm que totalizar, né, os 20 níveis, né? E na época, no lixo, eu fiquei pensando assim, ué, mas ele não tá falando, né, o mínimo que cada herói tem que ter, né? Será que eu poderia jogar com um só de nível 20? Só que aí, né, na época eu não jogava solo, não entendia dessa possibilidade. E assim que eu comecei a jogar solo, eu falei, eu voltei pra essa aventura e falei, não. Agora eu posso testar isso, né? E aí eu joguei essa aventura com um paladino, né, de nível 20. Foi bem difícil, porque parece que não. Mas você. Um herói sozinho sempre terá mais dificuldades quando enfrentava um desafio feito para grupo. Existem várias questões matemáticas, questões históricas que vão complicar a sua vida. E eu acho legal esse desafio. Na real, eu achei bem legal mesmo. Foi bem difícil a aventura, eu quase perdi. E eu acho legal quando um RPG solo tem desafio. Então, qual foi a minha proposta para esse jogo hoje, né? O que eu acho que foi o equilíbrio de você jogar uma aventura com vários níveis, né? Pra deixar compatível. Essa aventura que eu vou jogar agora, ela teria sido feita para quatro personagens do nível 6, né? Então, uma pessoa vai ter nível 24. Mas eu acredito que isso não é o bastante, né? Eu testei várias vezes e não é o bastante. Então, a única coisa que eu vou adicionar mais, né, além de ter nível 24, de mago, né? É que ele vai ter uma ação a mais, sempre. Ele tem uma ação a mais. Se ele quiser usar como movimento, pode. Pra bater, pra lançar magia, ele pode. Eu acho que esse foi o que deixou mais compatível, né? Então, o Androforge, ele é um mago, nível 24. E eu usei um manual, um homebrew, eu não sei se é assim que fala, que tem regras para personagens do nível a mais do nível 20, né? E eu, bom, como eu fiz essa aventura, eu tava meio sem dinheiro, então eu não comprei um outro manual que tem, que é o que eu comprei agora, Aventuras Lendárias. Só que eu ainda não tive tempo de ler. Então, se eu continuar essa história com esse personagem, eu vou refazer a ficha dele para ficar compatível com esse novo manual. Ou até misturar, né? Pegar o melhor dos dois manuais e tal. Mas ele, enfim, ele dá dicas de como você jogar com personagens tão poderosos, assim, né? Então, já que eu quero fazer aventuras desse estilo, eu tenho que manjar um pouquinho desse manual, né? Mas ficou legal, meu personagem, ele é forte. E é legal que ele se torna um personagem, né? Que você entende que ele é muito épico. Mas ele não está desbalanceado, assim, né? Ele não tem um bônus base de ataque. Aliás, o proficiência de um valor ridículo. Não, ela tá no valor máximo, que é 6, e é isso. Então eu ainda tenho muita chance de errar um ataque de toque. Deixa o jogo bem competitivo. Bom, agora que eu já expliquei finalmente, né, a regra, agora dá pra finalmente jogar. Sem mais enrolação, né? Androforge estava estudando o feitiço de desejo, pois sabia, já conhecia essa magia. E todos esses anos preso, ele sentia que se houvesse uma oscilação, ele usaria essa magia para escapar. Ele estava louco, ensandecido. A loucura de ser imortal já é demais, né? E o castigo, a deusa havia sido muito cruel de deixá-lo preso ali, de ter toda aquela magia e não poder usar. Mas no resto ela havia sido boa, havia comida, roupas, tudo que Androforge precisava para viver. Mas a magia é o que faltava na vida dele. E por um segundo, Andrew Ford estava. É uma biblioteca mesmo, né? A única coisa que fugia, né, da biblioteca normal era um cesto de frutas que sempre se recarregava para que ele não morresse de fome, uma banheira para que ele se banhasse, mas enfim, era uma biblioteca com infinitos livros de magia. Andrew Ford estava tentando conjurar a magia desejo. Em volta dele havia milhares de livros que ele havia retirado da biblioteca, já que era dele, ele tinha essa liberdade. É como se houvesse uma muralha de livros à sua volta. E ele sabia que cada um livro era. E ele voltava a consultar eles. Ele tinha certeza que ele ia escapar algum dia, apesar de terem passado milhares de anos. Seus amigos, irmãos, família já haviam morrido, talvez até reencarnado em outros planos. Mas Andrew Ford ainda estava ali, vivo. Se é que isso pode ser chamado de vida. Ele não era mais a mesma pessoa de quando foi preso. Sua mente havia se deteriorado várias e várias vezes. Andrew Ford sempre achou que a magia iria corrompê-lo. Mas a falta da magia sim o corrompeu. Andrew Ford tentava lançar a magia desejo e não conseguia. Vocês devem estar pensando, ele nunca tentou se matar para sair desse sofrimento? Sim, ele já tentou. Ele nem lembra disso. Mas a magia da deusa não permite ele morrer. Ele esqueceu disso. Quando se vive milhares de anos, coisas como tentativa de algo tão brutal podem ser esquecidas. Andrew Ford tentou, tentou. E ele tinha certeza que não ia sair dali. E ele, em sua grande loucura, ele viu a porta da biblioteca sendo aberta. E já saíram seis homens, seis soldados. Ele olhou, pensando, é loucura, né? Ninguém entra aqui. Eles entraram e deixaram a porta aberta. Os homens estavam carregando correntes, cadeados e algemas. O mais sábio falou: prendam ele, antes que ele, né, vamos rápido, prendam ele. Os soldados carregando armas, bestas, arcos, armas dos mais variados tipos, armaduras completas. Andrew Ford olhou aquilo e percebeu que não era alucinação. Eles estavam realmente entrando ali. Ele não sabia que haviam guardas nessa prisão. Ele esperava algo mais mágico, talvez um elemental. Ou talvez uma porta que fosse um mímico, né? Então ele pensou a coisa mais lógica na mente dele. Por que eles estão entrando aqui para me prender? Por que eles estão tão preocupados que eu fuja? Então Andrew Ford lançou a magia luz. E a mão dele se iluminou. E ele entendeu rapidamente que se eles estavam tão preocupados de mobilizar o mago, é porque a magia estava de volta. Andrew Ford ficou. Deu um sorriso que quase rasgou sua face. Ele sabia que era hora de fugir. Ele já estava com um desejo em mente, mas desejo, na quinta edição, a magia é muito poderosa, ela desgasta o personagem, né? E, querendo ou não, ele não queria estar frágil para fugir. Ele precisava derrotar aqueles guardas. Ele olhou para ele e pensou: não é possível que. Bom, ele é muito poderoso com a magia, mas certamente era fraco, fisicamente, né? Ele poderia ser facilmente perfurado e morto. Porque realmente eu fiz ele com 24, né? Ele tem 24 D6 de vida, né? Mas não é muito, né? Pro nível da aventura que nós estamos jogando agora, não é muito mesmo, não. E ele não, eu não, não investi pontos em constituição. Então, enfim, é fácil entender que eles podem derrubar ele na porrada. Eu fiz a iniciativa, ele ganhou a iniciativa. E ele conjurou, né, um enxame de trovões. Lançou uma bola de fogo, sem preocupação com a própria biblioteca que pudesse ser destruída. Talvez se ele não escapasse agora e a prisão mágica voltasse, ele nunca mais poderia estudar magia, né? Seria muito pior, né? Os guardas não morreram com isso, eles foram bem feridos, voaram para longe e tal, quebraram suas armaduras, algumas armas. Eles avançam com tudo, um já avança com a lança, perfurando o tórax do Androforge. O outro atira várias vezes com a besta. Um tentando jogar uma rede para prender o Androforge. O Androforge teve sorte, conseguiu esquivar de alguns ataques, né? Ele sempre está com a armadura arcana pronta, né? Que ele sempre achou um orgulho ter essa magia preparada, né? Como se fosse um manto mesmo, né? Mas ele foi ferido, sim, tomou bastante dano. E Androforge, ele nesse nível, ele é um mago de. Eu não ia focar ele em nada, assim, né? Porque acho que não faria sentido, né? Mas o manual tem regras, né? Porque o mago foca, né? Geralmente em conjuração, abdicação, né? Então eu tinha que escolher alguma coisa, né? Eu escolhi conjuração. Então ele já é meio focado pro teletransporte. Então ele se teletransportou pra pegar a distância, né? Porque tava todo mundo próximo dele. Justamente pra ele não poder lançar magias de explosão. E ele castou duas explosões contra eles. Isso foi bastante, finalmente, para matar os soldados, né? Aliás, matou a maioria deles, né? Eles eram vários. E o que sobrou, atirou com a besta, ferindo um pouco mais o Androforge. E o Androforge usou truques, dois truques, né? Que eu tenho acesso a dos truques, para incapacitar esse último soldado. O Androforge, assim que faz isso, ele lança uma outra magia de portal, para rapidamente sair daquela área, porque a porta ficou aberta, né? E ele sai da prisão, ele tá no corredor agora. Ele respira fundo, porque ele não sabe se toda essa prisão iria anular a magia dele ou será só aquela sala, né? Mas na experiência, nos livros que ele leu por milhares de anos, é muito provável que seja só a sala. Então ele tá no corredor agora. Ele tá respirando mais tranquilo, né? Tendo um pouco mais de certeza que não será mais preso. E assim que ele. Toda essa euforia passa, ele percebe que está possuindo uma prisão muito grande, né? Que ele terá que lutar ainda para poder escapar e ter a tão sonhada liberdade. Androforge não é um personagem. Ele não tem magia de cura, né? Ele não fez multiclasse, ele realmente só é um mago. Ele não tinha poções, né? Ele não tem nenhuma arma, inclusive, né? Ele não tem nenhum pertence mesmo. Então, Androforge. Ele sabe, tem certeza que só aquela sala que permite ele ser mortal e não e ele não tem ele não vai voltar naquela sala pra pegar comida que ele esqueceu de pegar, né, com medo da prisão estar ativa, né? E então ele teme que seu gasto seja muito grande, né? Então ele pode morrer de fome nesses corredores, né? Então ele tem que correr para poder achar uma saída, nem que ele tem que forçar uma saída. Androforge estava caminhando, né? Ele tinha magia muito poderosa para talvez criar uma montaria, um elemental, mas ele tinha que economizar a magia, né? Ele não sabia o que encontraria à frente. E como se ele tá realmente numa dungeon, né? O piso é feito de pedra, as paredes são de uma pedra única, né? Como se fosse uma parede comum do nosso mundo, algo que talvez só a magia pudesse fazer, né? Tão perfeitamente, tal. Como se fosse recém-pintado, é lindo mesmo, né? Num tom branco. É quase como se fosse um paredão de mármore mesmo. Bonito, perfeito e extremamente simétrico. O chão feito de pedras mesmo, né? O lugar tem luz mágica. Não, você não vê um ponto de luz, é muito curioso. Você não vê tochas. É apenas luz, né? Isso talvez não faça sentido, mas é o que está acontecendo nesse ambiente, né? Um ambiente que foi feito pelos deuses para prender pessoas ruins. A gente não sabe se nós estamos numa montanha, debaixo d'água, nos céus, no planetário. A gente não sabe se quando o Androforge achar uma porta, se ele vai encontrar um lugar que ele possa sair, de verdade, né? E enquanto o Androforge anda, para essas paredes incríveis, né, que são extremamente sólidas, por alguns segundos elas se tornam frágeis, e como se fosse areia, de lá pulam vários escorpiões gigantes, né? Androforge não estava esperando por isso e foi surpreendido. Os escorpiões atacaram ele tomou dano, ele foi razoavelmente ferido. Ele, mais uma vez, ele Ele conseguiu se afastar dos inimigos e lançar uma magia que prendeu eles, né? Surgiram vários tentáculos negros que foram enredando e esmagando os escorpiões. Com essa facilidade, né, dos tentáculos, Androford lançou algumas bolas de fogo para matar eles. Foi um gasto grande de magia, mas Androford sabia que fisicamente ele é frágil, ele poderia morrer para essas criaturas. Já ficou claro que esse lugar é muito perigoso e que ele tem que se apressar ou achar um jeito de sair daqui. Androford não é um sobrevivente, né? Ele poderia até talvez ter achado algum livro sobre isso. Havia um livro sobre magos ranges, né? Mas ele não achou isso importante, achou isso algo deprimente sobre ler. Então ele olha para a carne do escorpião, pensando que talvez, em grande desespero, ele possa voltar aqui para tentar cozinhar essa carne. Mas ele não quer fazer isso. Ele realmente não sabe se isso é possível de fazer, se isso não vai matá-lo. Mas em último caso, ele pensa nisso. Mas ele continua andando. Ele sabe que a coisa não está boa para ele. E é um labirinto mesmo, né? Ele começa a ver que tem várias portas, vários corredores. Tem que começar a ir com cuidado. Então ele lança uma magia de invisibilidade e ele vai andando furtivamente. Ele entra numa sala que ele nota que provavelmente era a sala que dava suporte para os soldados que ele venceu. Ela tem 50 camas. Ela já é bem mágica porque ela é gigantesca, sabe? Com certeza, ele Androford sabe de magia, né? Então é tipo um campo confinado, né? Não poderia ser tão grande. Dá pra ver que não era tão grande a sala do lado de fora. Então é como se fosse um portal. São 50 camas, tem vários móveis, não há comida, infelizmente. E há armaduras também. Androford não usa, né? Mas tem reserva de armas, armaduras. Era um lugar de manutenção realmente para esses soldados, né? Então eles deviam viver aqui e aqui onde eles trocavam equipamento quando precisavam, né? Pelo jeito, outros prisioneiros fugiam mais do que Underforge. Talvez, né? Hajam ladrões épicos em algum lugar que já tenham conseguido fugir, então eles estão sempre preparados para essas retaliações, né? Bom, esse lugar não tinha porta, então Underforge sai. Não tem o que fazer nesse lugar, não tem nenhuma utilidade. Talvez ele precisa dormir, né? Ele possa dormir ali. Mas o Underford tem um truque na manha para dormir. Enquanto ele puder lançar magia, ele pode criar um portal para uma mansão mágica onde ele pode descansar. E eu tenho que ver depois se tem comida nesse lugar, que eu acho que tem. Mas ele só pode lançar isso uma vez por dia, então ele vai economizar para quando ele precisar descansar e se curar um pouco. Ele anda um pouco mais e ele acha um outro quarto. Esse quarto, né, parece que abrigava talvez algum guarda ou alguma pessoa mais importante. É mais confortável, é luxuoso, luxuoso. Ele acha algumas joias, não dinheiro, mas sim realmente joias e tal. Ele acaba pegando, porque se ele fugir, ele vai precisar de algum recurso, né, para sobreviver. Ele não quer sair daqui e virar um marginal, né? Ele também não tem desejos bons para a humanidade, mas ele não quer ter que roubar, né? Isso é demais para Androforge. Mas é claro que se ele precisar, ele explodiria lojas para poder pegar algumas moedas de ouro. Tudo ainda está muito fresco na mente de Ford. Ele não sabe o que fazer com sua liberdade. Enquanto ele olha esse lugar, ele é surpreendido por haver uma armadura no canto, né, da sala. Mas na verdade é um elmo. Um elmo. Como é que é o nome disso aqui? É um elmo. Cadê? Um horror do elmo. É um construto mágico, né? Que por causa do Androford, ele tem algumas resistências mágicas, né? Dessa luta ele foi bem ferido também. Porque ele teve que. Como eu posso lançar duas magias, né? Ele lançou uma de fogo, uma de raio. Que infelizmente as magias que o. Que o. Que essa criatura tinha resistência, né? O Androford, ele tem um talento que ele pode vencer a resistência mágica. Mas com magia de gelo, né? Eu não tinha usado, né? Então na outra rodada ele usou essa magia e conseguiu causar um dano. Foi uma batalha um pouco complicada, né? Era uma sala muito fechada, né? Então o Androforge. Aí, detalhe, né? Esse bicho veio invisível, né? Então a magia de invisibilidade foi meio inútil, né? Então ele teve que. Ele foi bem ferido, mas ele conseguiu finalmente derrotar essa armadura. Ele acha que essa armadura tá aqui por causa dele, né? Parece muito estratégico, né? Uma criatura dessa perto de um mago. É um monstro muito bom pra vencer um mago, né? Bom, Androforge.
Ele não quer descansar ainda, porque ele quer economizar isso. Ele sabe que com certeza estão vindo soldados para pegar ele, né? Então ele vai descansar só em último caso. Então ele continua andando. Andrew Ford acha uma sala com uma banheira. Uma banheira para banho mesmo, como dos banhos antigos medievais. Ele fica meio nervoso, percebendo que é provável que ele ache alguns luxos, né? Soldados não têm esse tipo de coisa, né? Assim, de prisão, né? Então ele acha que são um luxo para essas pessoas. E só enquanto ele tá com essa raiva, né, pensando nisso, ele vê um cadáver de um homem. Um homem com roupas velhas. O Andrew Ford olha. E ele tem todos os traços para ser um escravo. E aí, por segundo, a raiva dele some e ele fica. É, o Andrew Ford não é um cara, não é um herói, é um cara ruim, né? Todo esse tempo deixou ele meio louco, meio. Mas com muita raiva mesmo, né? É compreensível, de certa forma. E ele percebe que aquele cara, que cadáver é um escravo. E Andrew Ford não, ele tem seus defeitos, mas ele é contra a escravidão. E isso faz uma energia muito forte nele, começa a brilhar assim de raiva. Aquela raiva contra o soldado some e uma nova raiva toma o lugar, né? De perceber que a prisão que abriga ele é um lugar que também faz mal para muitas pessoas, né? Para os escravos. E bem nessa hora que tá nesse sentimento, dessa piscina surgem várias mãos. Várias mãos. Mãos cada, é, de que foram arrancadas de pessoas, de escravos. Não são muito poderosas, é quase um enxame de mãos. Então Andrew Ford consegue lançar sua última bola de fogo e destruir essas criaturas. Mas ele fica nervoso, ele percebe que muitos escravos foram mutilados. Então ele começa a entender que esse lugar é muito ruim, sabe? Ele começa a não ter raiva só por estar preso, mas pelo mal que esse lugar faz às pessoas. Pois existe muita maldade, sabe? Mas escravidão é uma das maiores delas, sabe? Andrew Ford, ele fica muito nervoso, começa a destruir esse lugar, começa a disparar raios de fogo e de gelo, detonando essa sala. Até ele vai estar saindo para poder ganhar tempo, né? Mas ele realmente fica com muita raiva. Ao sair dessa área, Andrew Ford é surpreendido por dois terrores do Elmo. Mas Andrew Ford tem uma surpresa. Como ele já sabia que havia outras criaturas que teriam resistência à magia, ele já estava com a magia preparada de conjurar um elemental. Aquela piscina que abrigava as mãos cadavéricas vira um elemental que esmaga os dois terrores do Elmo, destrói eles. Ele já tá um pouco mais começando a sentir aquele orgulho da magia, né? De saber que ele realmente nada poderia impedir ele. Mas ele havia gasto muitas magias, né? Então Andrew Ford lança sua magia. Ele volta para aquela sala onde estavam as camas, né? Ele lança aquela magia, se teletransporta para aquele quarto, então ele vai descansar uma hora lá, vai fazer um descanso curto, né? Vai curar seus pontos de vida. O mago, ele tem aquela habilidade de. Poxa, que é o seu nome? Ele recarrega algumas magias, né? Mas é limitado, ele não pode recarregar magias grandes, né? Então ele consegue carregar algumas bolas de fogo, né? E ele continua. Depois de descansar, ele continua. Até ele encontrar uma sala final. E Andrew Ford chega na sala final. Não da dungeon, porque esse lugar é enorme, né? Ele encontra, na verdade, esses tipo lords dessa prisão, que vigiam equipes, né? Cada lorde vigia um prisioneiro, né? E esse, ele tá preparando um selamento para uma das saídas do lugar. E Andrew Ford chega bem nessa hora. Ele é um clérigo. Eles acharam sábio fazer um clérigo, porque ele também é guerreiro e usa magia. E ele tá com dois elmos flutuantes, né? São criaturas mágicas que elas, inclusive, quando elas morrem, elas ressuscitam. Então, se alguém explorar essa área, se alguém futuramente for jogar nessa Mega Dungeon, ela elas vão estar vivas, assim. Se eu vencer essa batalha, o clérigo não, né? Mas elas vão estar por aí, sim. Elas são criaturas mágicas. Elas têm. Elas podem lançar infinitamente raios de fogo e elas têm magias, né? Então começa uma batalha épica. Esse clérigo, ele ganha a iniciativa. Ele lança uma barreira de fogo. Aqueles elmos flutuantes lançam bolas de fogo. Eles praticamente matam o Androforge numa rodada só, realmente. O Androforge fica muito ferido. E aí o Androforge percebe que ele tem que se cuidar bem. Aí nessa hora eu fiquei meio naquela de... Eu tenho uma magia de transmutação, né? Mas eu queria tentar outras coisas antes de usar ela. Então eu lancei a magia piscar, que eu tinha preparada, né? Que podia me defender. E eu também tava com outro elemental de água, né? Pra poder me ajudar a me defender. Mas o clérigo, ele sabe que ele não vai atacar o elemental, né? Ele entende, né? Ele tem que destruir o mago. Então o elemental ataca, né? Ataca, causa, quase destrói um dos elmos. O Androforge, a piscar tem uma pequena chance de dar certo, né? Então acabaram dando tão certo, né? O Androforge toma mais uns danos, né? Os elmos lançam outras bolas de fogo. O clérigo acaba errando, né? Então o Androforge tá muito ferido. Agora não tem chance, ele vai ter que se transformar. O elemental de água é legal que ele consegue engolfar os inimigos, né? Então ele entra no lugar do espaço que tá o clérigo e o que está o elmo. Ele causa dano automático assim. E Androforge lança uma... Nossa, devia ter levado... É que eu tô meio que andando, né? E falando isso. Então o Androforge, ele lança aquela... Nossa, que é o nome da magia? Ele dispara várias feixes de luz, né? É uma rajada prismática, isso. Então tem vários efeitos para acontecer. Os efeitos conseguem aprisionar os dois elmos mágicos, né? Mas eles não se moverem, né? E vai ter vantagem nas rolagens. E causa um dano alto no clérigo. Então como o Androforge tem duas magias, ele lança essa rajada e ele se transforma numa criatura. Aí eu peguei o manual dos monstros, eu vi várias criaturas legais. E aí tem um diabo lá, que é de nível 24, acho nível 20. E o legal que dessa magia é que quando você se transforma em uma criatura, você fica com os pontos de vida atuais da criatura. Então o Androforge ficou com muito mais vida que ele tinha antes. Então o Androforge conseguiu vencer. Foi uma batalha bem difícil, né, na real. Ele realmente quase morreu em duas rodadas, né? Na verdade eu fui bem... Eu devia ter virado bicho mais cedo, né? O Androforge consegue derrotar as criaturas, né? Nessa forma demoníaca, ele tem ataques bem fortes, né? O clérigo suplicou pra não ser destruído, né? Porque ele falou que outras pessoas poderiam fugir, né? Se ele fosse destruído. Mas o Androforge lembra dos escravos e esmaga ele com seu pé gigante. E o Androforge, ele voa até, né? Como ele tá com o corpo diabólico por enquanto, né? Ele voa até aquela saída que ia ser selada para ter uma grande surpresa. Ele não tem ainda toda a proporção da coisa, mas a prisão que ele tá voa. Ele tá vendo um deserto agora, quando ele olha pra baixo. Ele vê um deserto. Ele sabe que o mundo mudou muito, né, em 1000 anos, né? Então novos reinos foram destruídos e outros surgiram. E ele vê mais ou menos um reino perto, né? Ele tá perto. Sabe aquele deserto que tem perto do... Pra quem joga Nur, tem um deserto bem no sul do mundo, né? Onde tem um reino, né? É essa área que essa prisão tá sobrevoando, né? Então o Androforge tem certeza que se ele não tivesse a magia voo preparada, ou essa forma demoníaca que ele tá, ele nunca escaparia de lá. Essa prisão é perfeita, ela voa. Ele não sabe muito bem como, né? Mas deve ter sido um poder dos deuses, né? Então o Androforge, ele vê aquilo e lança uma magia voo e vai finalmente para o mundo. Bom, eu espero que tenham gostado. Ficou um pouco comprido, mas essa é a minha primeira aventura com o Androforge, né? Eu não sei se eu vou continuar ou se eu vou criar um grupo de heróis para poder explorar esse lugar. Ou outros até, né? Porque o legal de Nur é que eu não preciso só criar as coisas, eu posso explorar várias coisas, né? Eu sei que o outro jogador lá, ele fez um que é numa névoa, né? Que eu quero explorar ela, né? Mas eu acho que não com o Androford, acho que eu vou criar um grupo pra isso. É isso, realmente. Se você tá sem criatividade, você consegue achar o mundo infinito de aventuras. Então, muito obrigado pra quem assistiu e até a próxima.